E aí, galera, estamos começando mais um Noise. E no programa de hoje vamos falar sobre o line-up do Lollapalooza 2024 Brasil. Tudo sobre o line-up que foi divulgado recentemente, né? E eu acabei por deixar esperar sair o line-up por dia para a gente falar de uma forma um pouco mais profunda, né? Já separando os dias do festival aqui pelo Noisecast. E hoje estou só eu aqui para realmente conversar com vocês a respeito disso, mas, claro, né, o que não vai faltar é informações aí para vocês. E antes da gente começar esse programa de hoje, eu já quero pedir para que você, que estamos conhecendo, quem sabe agora, né, para que siga o @noisecast_ no Instagram. É lá onde a gente conversa melhor com os nossos ouvintes, com os nossos seguidores. Lá onde a gente sempre fala de lançamentos do mundo da música, notícias do mundo da música também. E é claro, né? Se você quiser também me seguir, eu sou @BrunoFonsecaXX. E pelo TikTok, se você quiser seguir o Noisecast, a gente sempre traz conteúdos, normalmente de curiosidades perante a música e principalmente os artistas que a gente já traz aqui no nosso podcast. Então siga lá também, é só pesquisar Noisecast que você vai encontrar o TikTok do nosso podcast. E galera, vamos sem perder tempo mesmo, fazer um programa bem rapidinho aqui, né? Falando sobre o line-up do Lolla. E para começar, né, caso você esteja debaixo de uma pedra e não ouviu falar muito assim do Lolla, vai ser no dia 22, 23 e 24 de março do ano que vem. E estamos todos bem animados, né? Faltam 5 meses, ó, vamos colocar assim, para o festival. E agora já temos o line-up dividido por dias e tudo mais, mas eu acho interessante a gente trazer aqui como informação a todos, da mesma forma quando a gente fez um programa falando do line-up do Primavera Sound 2023 São Paulo, a gente trouxe, né, a informação, e acho que talvez quem é mais fã do Lollapalooza e tal, talvez não saiba, nesse ano de 2023. Tivemos algumas substituições, vamos dizer assim, né, sobre as produtoras dos festivais que acontecem aqui no Brasil de grande porte. Para a gente contextualizar um pouco melhor, o Lollapalooza, desde o seu início, né, desde a sua primeira edição no Brasil lá em 2012, foi sempre administrado pela Tickets for Fun. Foram 10 edições de Lollapalooza, né, com essa produtora, e agora recentemente, né, estava tendo o Primavera Sound, que era basicamente administrado pela Live Nation. Acontece que no ano de 2023, depois do Lollapalooza, até acontecido, né, o de 2023, acabou tendo essa troca, né? Lollapalooza foi anunciado que agora seria administrado pela Live Nation e o Primavera Sound passaria a ser da Time for Fun. E são duas das maiores produtoras de shows que tem aqui no Brasil, né? E sempre acertando muito bem, não só em festivais, mas é claro também em shows solos de artistas aí. Enfim, gente, o que eu realmente destaco é que eu já sabia, já sentia isso, né? Que ia ter uma mudança aí de estilo de festivais. E é o que a gente tá conseguindo ver que realmente tá acontecendo. Ainda vai ser mantido algumas coisas básicas, né? Como, por exemplo, o festival sempre é feito ali mais ou menos em março, né? E também o local não mudará, continuará sendo no Autódromo de Interlagos, mas temos algumas coisas a se pontuar perante a isso. No ano de 2023, a gente teve várias reformas, né, feitas lá no Autódromo de Interlagos, o que depois do Lollapalooza que rolou nesse ano, a gente tinha um conhecimento, né, vamos colocar assim, de como era o local, e nos festivais seguintes que ocorreram lá já mudou bastante coisa. O Detal usou o espaço de uma forma completamente diferente, né, o que para alguns foi uma coisa mais assertiva, para outros nem tanto, enfim. E agora também vai ter o Primavera Sound daqui a alguns dias, né, então acredito que cada um vai manter de alguma forma a montagem dos palcos e coisas do tipo. E tá todo mundo nessa curiosidade, né, também. Como que será o Lolla 2024 nessa questão? Será que usarão toda a área do autódromo como sempre foi? Ou será que vai ter algumas mudanças nesse quesito? É uma resposta que a gente só vai ter realmente mais próximo do evento. Então, é apenas um questionamento interessante aí de se fazer. E caso você se interesse em comprar o seu ingresso e ainda não foi atrás dele, eu indico para que, se você é de São Paulo, acabe indo no Tokyo Marine Hall, que é um local daqui de São Paulo que fica mais próximo à Zona Sul, né? E lá você consegue comprar os seus ingressos sem taxa de serviço, ou seja, isso já ajuda bastante, porque a taxa de serviço que eles colocam é bem salgada, né? E acredito que dá para economizar uma graninha boa caso vocês queiram fazer isso. E a respeito dos valores dos ingressos, né? Agora já tá um pouquinho mais caro, porque, né? Logicamente, quanto mais cedo você compra o ingresso, por exemplo, sem line-up, é a forma mais barata de você adquirir. É, atualmente, agora estamos com a meia entrada em R$ 500 por dia e a inteira R$ 1.000, mas eles oferecem a opção de entrada social, o que ajuda bastante a você que não tem pacote de estudante ou coisa do tipo, né? Então, entrada social ajuda bastante, sendo R$ 580 o dia do Lola. E além disso, né, no Pass ainda está disponível e já está no lote 3. A meia entrada para você adquirir os 3 dias é de R$ 1.300. E a inteira, né, 2.600. Porém, com a entrada social, você consegue pagar 1.470, que já também dá uma boa ajuda, né? São 3 dias de festivais, mas convenhamos que festival não tem sido fácil de conseguir pagar ultimamente, né? Não é uma coisa que só se refere ao Lula, é em muitos festivais. E antes que me perguntem, já vou anunciar aqui, né, para o pessoal que está nos ouvindo, que ainda não é uma certeza que o Nicecast vai conseguir comparecer e cobrir o evento do Lollapalooza Brasil, mas, né, caso marcas queiram, a gente está totalmente disposto aí a fazer uma cobertura. Então, quem sabe a gente acaba aparecendo aí, mas por enquanto nada confirmado de Nicecast dentro do Lollapalooza. Mas vamos então adentrar ao de fato line-up, né, do Lola. Vamos começar, logicamente, pela sexta-feira, dia 22 de março, né? Dia que vai ter como headliners Blink-182 e Arcade Fire. Blink-182 que infelizmente cancelou de 2023, né? Muita gente deve estar super ansiosa para que finalmente aconteça o primeiro show do Blink-182 no Brasil, né? Esperamos muito por esse show e tomara que ninguém meta o atestado. A respeito agora do Arcade Fire, né? Uma banda indie das mais clássicas. Arcade Fire já é uma velha banda aí do Brasil, né? Que sempre aparece por aqui. Eles já tocaram, inclusive, no Lollapalooza, acho que na edição de 2014, se não me engano. Foi uma banda que eu considerei um acerto eles trazerem, porque tem público no Brasil, então vai vender bem os ingressos. E além disso, né, tá, lançou um disco não nesse ano, né, acho que foi no ano passado, que assim, não é o mais marcante, mas também não é um dos piores discos deles. É um disco bem legalzinho, então acredito que muita gente também vai estar animada. Blink-182, gente, eu não vou nem me alongar muito, porque foi o que eu falei até no programa sobre o line-up do ano passado, que, pô, não tem nem o que dizer. Uma das maiores bandas pop-punk da história. O público daqui é gigantesco. Então, assim, tá todo mundo mega ansioso para ver o Blink-182, que inclusive lançou disco esse ano, né? Então, assim, vamos torcer para que nada aconteça de errado e eles finalmente possam vir apresentar aí o show deles para os fãs brasileiros. E vamos continuar agora, né, naquela primeira linha aí da sexta-feira. The Offspring, outra banda do punk e suas adjacentes, vamos colocar assim, né? Acabou sendo confirmada aí, clássica dos anos 90. E tem, assim, a banda que mais tem a ver com Blink-182 e Paramore, né? Então, que bom que eles caíram no dia do Blink. E certamente deve ser a banda que antecede o show do Blink-182 no palco principal do Lola. Vamos realmente ver uma sequência muito boa acontecer lá no Autódromo de Interlagos. E eles não estão com um disco tão recente, né? Eu não sei se é de 2022 ou 2021 o disco deles. Mas enfim, é uma banda que leva multidões também. E para qualquer lugar que for, ainda mais aqui no Brasil. Temos à frente, assim, ó, gente, só para falar, né? Eu não vou ficar citando todos os artistas, é só os que realmente me chamam mais a atenção aqui, chamam mais a atenção do mundo noisecast, vamos colocar assim, né? Pra gente comentar. É, temos o Jungle, né? Uma banda indie que provavelmente também deve um pouco antes do Arcade Fire tocar, né? No palco deles lá e tal. E é uma banda que é curioso, né? Eles têm certa história já aí, já tem alguns discos lançados, mas ultimamente eles têm tido algumas músicas que estão bombando no TikTok, né? E isso faz com que o Django fique ainda mais em evidência. E eu considerei um acerto do Lola, né? Da Live Nation acabar trazendo aí o Django, porque além de estar bombando no TikTok e tudo mais, é uma banda bem interessante que provavelmente os brasileiros que não conhecem ainda vão sair de lá, pô. Tenho mais uma banda aí para agora curtir bastante e tudo mais, ou até conhecer, né? Até chegar o dia do festival. Eu acho que muita gente vai ficar feliz com isso. É, além disso, vamos ver aqui. É, Marcelo D2, né? Pô, o que dizer? Um dos maiores artistas nacionais aí dos últimos anos. Não dos últimos anos, das últimas décadas, né? E eu tô bem curioso com o show do Marcelo D2, mas não porque vai ser um bom show, lógico, isso daí vai ser mesmo. Mas qual será o tema que o D2 vai acabar trazendo pro Lollapalooza? Será os sucessos da carreira dele? Será com foco no disco novo, que é um disco que vai pro samba? Ou será que ele vai trazer alguma fase específica da sua carreira para realmente acabar trazendo lá no seu show, né? É uma coisa que eu tô bem assim, vou ficar de olho, né? Se logicamente eu comparecer no Lola, eu devo estar lá para assistir ele, porque eu nunca vi o D2 deve fazer um showzão. Mas eu tô realmente curioso para ver quais serão os caminhos, né, que o D2 vai acabar traçando no show dele. É, próximo nome em destaque para mim aí, eu diria que é o Jaden, que é inclusive o filho do Will Smith, né? Ele tem uma carreira musical assim como a Willow, e o Jaden basicamente vai fazer um show aí, que eu acho que quem gosta de rap, hip hop, trap vai ficar bem satisfeito. É, ele faz mais ou menos nesse âmbito, né? Meio trap, meio hip hop. E eu gostei assim de algumas coisas que eu ouvi, mas eu confesso que antes do Lola anunciar, eu nunca tinha parado para realmente ouvir a carreira musical dele. E eu acho que realmente combina bastante com o Lola. É uma edição que tem poucos nomes de rap em destaque, né? E eu acredito que o Jaden é um desses que vai realmente levantar a bandeira muito bem. Acho que o pessoal aí que gosta de hip hop pode ir atrás dele aí, que acho que talvez possa curtir bastante, não só as músicas, mas o show, né? Que é o mais importante. Mais nomes aí do Lola na sexta-feira. Luísa Sonza, né? Lançou um dos hits do ano com o Chico, independente do que aconteceu antes ou depois. Mas é uma das artistas pop de maior destaque do Brasil, né? Não tem como negar isso, tá sempre em alta. E deve fazer um show aí que realmente o pessoal vai ficar bem de olho. É, eu fui no Lola 2023, né? Acabei assistindo o show da Ludmilla. Sem querer comparar uma com a outra, mas é exatamente uma coisa mais pop, né? Que é mais conhecida no Brasil inteiro. Então acredito que a Luísa Sonza deve trazer um show bem animado, com bastante pirotecnia, danças e tudo mais. Então acho que vai levantar bastante a tarde da sexta-feira lá do pessoal. E o nome ao lado dela, que esse sim eu acho que vai botar o calor a mais ainda no festival, vai ser o Baiana System. Para mim, dos nomes nacionais da sexta-feira, é o nome que me chama mais a atenção, é o nome que se eu pudesse eu realmente não perderia jamais, porque todo mundo fala, todo mundo que já foi, todo mundo que vê vídeo fala que o show do Baiana System é coisa de outro mundo. O Russo Passapusso, né? É um cara que tem ideias maravilhosas, letras incríveis, e acho que vai vir um grande show aí do Baiana System na tarde de sexta-feira do Lola. É, e aí, gente, seguindo um pouco mais à frente, na quarta linha, né? Temos um nome ali que pelo menos para quem é de São Paulo, tenho certeza que conhece e gosta bastante, que é o Rancore. É um representante aí do hardcore nacional, né? Que acho que realmente foi um grande acerto do Lola. Eles estão fazendo uns shows de vez em quando e tal, não é bem uma volta com tudo, mas é muito legal ver uma banda do underground nacional ser colocada nos palcos do Lola, né? Acho que vão ser um dos grandes shows ali do início da sexta-feira. E certamente aí o pessoal vai curtir bastante. Não esquece, já falou do Rancore. É até bom destacar isso, né? Das bandas de sexta do Lola, não esquece, já dissecou um disco do Arcade Fire. A gente já fez um álbum drop do Marcelo D2. Já fizemos um dissecando do Baiana System, do disco mais recente deles, né? E Rancore também é outra banda que a gente trouxe já um dissecando, bem legal. Eu indico você que está nos ouvindo, caso vocês queiram, pesquise aí Noisecast e o nome dessas bandas e artistas, que certamente vocês vão ver aí uns programas bem legais falando do trabalho deles, né, das músicas e tudo mais. Acho que vocês podem gostar. Bom, gente, de destaque na sexta-feira eu diria que é isso, mas vocês viram, né, que os nomes nacionais esse ano estão muito fortes, né, e isso não muda até no último dia do Lola. Que é bem interessante, mas eu vou falar disso daí melhor no fim, né? Quando eu acabar de dar uma passada aí pelo lineup do Lola. Vamos então ao sábado, dia 23, segundo dia do Lola, que tem como headliners Paramore, Limp Bizkit e Titãs Encontro. Bom, esse sábado realmente, né, é o dia que vai ter mais artistas no Lola e é o dia que realmente, assim, eu olhei e falei, poxa, esse daqui dá vontade de comprar, mas por enquanto a situação tá meio complicada, então eu realmente não consigo afirmar se a gente conseguirá ir. Sexta-feira também, mas sábado tem algumas coisas que me pegam um pouco mais, a começar pelo Paramore, né? Paramore das bandas que surgiram ali dos anos 2000 para frente, é uma das bandas que mais envelheceram bem. Tem um show incrível, um setlist que não tem como você tirar uma música, tem como só você querer colocar mais. Realmente fazem um grande show e vão aí estar sendo headliners do Lola, né? Quem estava há 10 anos atrás acompanhando a banda, acho que jamais poderia imaginar um dia isso acontecer, né? Mas enfim, independente das mudanças que para mim inclusive foram muito boas, Noisecast já dissecou aí o Paramore em dois discos, né? A gente já trouxe aí, então caso vocês queiram saber mais desses dois discos, só pesquisar Noisecast Paramore, vocês ouçam aí que tá em todas as plataformas de áudio. E seguindo na em frente, Limp Bizkit. Gente, eu realmente achei curioso o Lola ter trago o Limp Bizkit, porque eles não estão lançando nada, mas voltaram à ativa. Só que no Brasil eles têm muito público. Então, assim, eu acho que foi um acerto, mas eu não sei se seria um nome para ser headliner do festival, entendeu? Mas, de qualquer forma, acho que vai ter muita gente bem animada para assistir o show deles. E eu tô curioso, vamos colocar assim. E o nosso terceiro headliner, o único headliner nacional e que eu acho que tem todo o merecimento do mundo, Titãs Encontro. Bom, basicamente, né, o Titãs vem agora com essa turnê que começou no ano de 2023 e no mínimo vai até 2024, né? Se você vai num show do Titãs e você conhece o mínimo do rock nacional, você vai sair de lá assim, pô, eu acabei de ver um show que só tem hits. E basicamente é isso, e não porque eles só pegaram os hits da banda, é porque todo mundo conhece as músicas do Titãs. E realmente eles fazem uma bela seleção lá, com Arnaldo Antunes, com Nando Reis, com Branco Melo, todo mundo junto, Paulo Miklos, enfim. Realmente é um show espetacular que eu espero assistir ainda esse ano, aí no final do ano. Talvez eu consiga ir num dia de show do Titãs Encontro. Partindo para os nomes que estão um pouco menor, né? Temos Rosier, pô, não preciso nem falar, né? Um dos caras do indie mais mainstream, vamos colocar assim, que são mais famosos e certamente vai ter muito público indie lá pra assistir ele. E Agora, o outro nome aí também destaque, né? Que para mim é mais ou menos igual ao Limp Bizkit, 30 Seconds to Mars, tá? Eles lançaram um disco recentemente e tal, mas se eu não me engano, 30 Seconds to Mars é uma banda que já tá meio que em baixa em outros lugares. Porém, no Brasil eles têm muito público e eu acho que isso não deve ter abaixado nos últimos tempos. Então, é um show que certamente o Lula acertou porque vai trazer bastante gente, mas não dá para saber o que que eles vão realmente fazer, se realmente vai ser um show que vai agradar a todos ou principalmente agradar a todos que estiverem lá assistindo de fato como fã da banda. E aquele negócio, né? Eu acho que é uma banda que tem muito a ver ali para ser antes do Paramore, não tenho certeza, mas acho que eu chutaria isso. Vamos ver como que vai ser. Partindo agora para a segunda linha, que aí, pô, os três nomes dessa segunda linha ali do sábado realmente é uma linha que você fala, pô, festival tá bom, se eu olhasse só isso, você ia aprovar, né? Rina Sawayama, uma cantora pop e dos maiores destaques, né, dos últimos anos, lançou discos bem relevantes e que a galera tem aprovado muito. É bom ver o Lola arriscando em nomes que não vêm para cá, mas que quando vem realmente vai trazer uma galera muito fã e meio que tinha no Lola, mas estava se perdendo um pouco. Dessa vez foi mais atirando para o lado pop, né? E eu acho que é um dos grandes nomes mesmo para trazer no Lola. O show dela vai ser incrível, não tenho dúvida. E além disso, também temos King Gizzard and the Lizard Wizard, a banda que, né, era para vir tocar no Lola e depois cancelou porque alguns membros estava adoecido, né, por conta de Covid e tal. Vamos ver aí como é que vai ser o show deles, né? É uma banda que você fica curioso para ver como vai ser o show, não porque, ah, será que vai ser bom? É porque o King Gizzard já tem tantos discos que não dá para saber como será o setlist deles. Se eles vão focar de um setlist mais indie, um setlist que pega um apanhado das coisas que eles já lançaram, se é um disco mais pro lado do metal, enfim, o King Gizzard é uma banda que realmente não dá para saber o que que eles vão trazer, mas se eles realmente dessa vez vierem pro Brasil, o show certamente será um dos melhores, vai ser um dos que a gente realmente vai mais destacar por aí. Você vai ver muita gente realmente elogiando eles. É uma banda incrível e acho que tem tudo para realmente fazer o sábado pegar fogo ali. Outro nome pra gente trazer aí é o BK, grande rapper nacional, né? Um dos maiores, certamente. E eu acho que o BK deve ter um show incrível, eu nunca assisti ele, mas é um daqueles nomes do rap hip hop que realmente vão fazer muita gente pirar. Eu acho que o BK realmente tem tudo para fazer um dos melhores shows nacionais do Lola 2024. Enfim, né? Vamos ver o que que vai vir. Tô bem animado pro BK. Próximo nome que eu vou puxar agora da outra linha, né? Vamos falar aí do Pierce the Veil. Não tenho certeza se eu estou pronunciando da maneira correta o nome deles, mas enfim, é uma banda que é mais pro lado do emo, né? Deve ser, acredito eu, que se apresentará no palco do Paramore. E gente, para quem gosta de emo, acho que deve ser bem legal. Eu não tenho muita certeza porque eu não sou muito fã do gênero, então não posso falar muita coisa, né? Mas certamente vai ter bastante gente querendo assistir eles. Próxima banda aí da lista que eu vou trazer. Agora vamos com o artista. Kevin o Chris, grande nome nacional aí do funk, né? Eu acho que ele vai fazer um show, assim como Lisa Sonza, Baiana System, que vai botar o público para dançar, vai realmente incendiar o público do Lola na tarde de sábado. Acho que tem tudo para realmente fazer um show incrível. Partindo para outra linha, vamos para o último nome dessa linha que eu achei muito interessante: Tulipa Ruiz. A princípio a gente pensa, né? Ah, Tulipa Ruiz, ah, mais um nome da MPB nacional, né? Mais recente e tal. E realmente faz todo sentido pensar em isso. Porém, eu também diria que Tulipa Ruiz é uma das artistas cantoras, enfim, que acho que tem a melhor discografia atual para um show de Lula. Por quê? O último disco dela, lançado em 2022, para mim foi o melhor disco nacional do ano, né? E é uma pegada mais rock, mas também tem a pegada de MPB lá. Só que eu acho que para um show, esse show da Tulipa realmente vai surpreender muita gente. Tô bem animado. Se eu pudesse ir no sábado, é um dia que provavelmente um dos nomes que eu mais ia ficar ansioso para assistir seria o da Tulipa Ruiz. Realmente deve fazer um show incrível. E eu acho que a galera aí que vai no Lola, se não tiver nada que você queira ver na hora, vai pro show da Tulipa que vocês vão ficar bem satisfeitos. Dos artistas de sábado, o Noizecast já dissecou um disco do Titãs, então a gente indica muito para que vocês vão lá e ouçam, caso vocês queiram conhecer um pouquinho mais do Titãs. Vamos ver quem mais a gente já trouxe o King Gizzard, né? A gente já dissecou um disco de metal deles, que acho que talvez vocês gostem de ir atrás lá escutar. A gente já fez um álbum drop da Tulipa Ruiz, né? Um programa bem dinâmico de 20 minutos de duração, falando do último disco dela. Acho que vocês podem gostar bastante. E no mais é isso. Vamos então ao terceiro dia, né? O último dia do Lola 2024. Que é o Domingão, que vai ter como headliners SZA e Sam Smith. Logicamente, por eu já pegar esses nomes assim, vocês já logicamente percebem que é um dia mais pop do Lola, né? Bem interessante isso. É o dia mais pop, seu último dia, e eu acho que tem tudo para dar muito certo. A SZA é um dos nomes em maiores destaque, né, dos últimos tempos. Ela lançou um disco no final de 2022 que foi mega elogiado, mega premiado, enfim. Eu acho que realmente é um nome muito acertado pelo Lola. Acho que tem tudo para fazer um grande show. E temos também, né, ainda nessa veia pop, Sam Smith, que eu acho que também é outro artista que fez trabalhos recentes em muito destaque, que vem trazendo um show que a galera gosta bastante. Eu acho que realmente domingo tem dois baita headliners. Eu acho que para quem gosta, né, dessa coisa mais pop, realmente é um dia imperdível. Só que aí vem uma crítica, na minha opinião, né, que aí nem de domingo em si, e sim da forma como o line-up do Lola tá configurado. Eu acho que se Limp Bizkit foi colocado como headliner, se Titãs Encontro foi colocado como headliner, por que não Gilberto Gil não está como headliner do Lollapalooza? Acho que seria mais bem montado, vamos colocar assim, Gilberto Gil como um dos headliners também. E não precisa tirar ninguém, não. Só colocar mais o Gilberto Gil lá, porque é um nome tão grande para eles não colocarem que eu realmente não entendi. De qualquer forma, Gilberto Gil acaba sendo o primeiro nome da linha ali do domingo, né? E, pô, não tem jeito. É um dos artistas mais importantes da música nacional. Acho que deve fazer um show que vai colocar a galera pra dançar. E assim como Titãs, deve fazer um show aí que todas as músicas são sucesso e que todo mundo vai sair assim, velho, só ouvir hit. Porque simplesmente, né? Gilberto Gil tem tudo para realmente ser o show de maior destaque do Lula 2024 na questão nacional. E se não for o de maior destaque, vai ser um dos mais, porque realmente, simplesmente Gilberto Gil, né, gente? Vamos também agora falar que mencionou a Phoenix, né? Phoenix, que é uma banda indie rock que a galera gosta bastante aqui no Brasil, né? Eu não sou tão fã assim, conheço algumas coisas. Acho que foi um nome bem acertado pelo Lola. Só achei meio sacanagem, né, colocar o Phoenix no domingo em vez de colocar na sexta junto com o Arcade Fire. Enfim, coisas do Lola que é meio chato pro público indie, mas fazer o quê? Acho que devem fazer um show bem bacana, a galera deve curtir bastante. Outro nome que eu trago aqui agora como destaque, né, vou trazer Dove Cameron. Talvez você não conheça essa cantora pop. Então, né, como eu tô falando aqui, traz uma veia mais pop. Eu acho que tem tudo para ser um bom show no Lola. Eu acho que talvez não tenha tanto público aqui no Brasil, mas é uma daquelas cantoras que quem for atrás vai gostar. Eu acho que realmente deve. Não consigo nem arriscar em qual palco ela estaria ali, mas vai fazer um grande show, certamente. Seguindo em frente, agora vamos com a segunda linha ali, Omar Apollo. Esse daí eu acho que deve ser um dos shows mais dançantes para se assistir ali no fim da tarde, talvez. do Lola, né? O Amaya Apollo é meio que um pop meio eletrônico, né? Então, assim, acho que vai fazer um show bem animado. Aqui no Brasil tem bastante gente que gosta. Acho que vai ser um ótimo show ali no domingo. E para quem gosta de indie pop, The Driver Era, nome que vem logo após ele, né? Também é um nome em destaque aí, que eu diria. É, eles trazem um indie mais cheio de sintetizadores, batidas eletrônicas. Eu acho que tem tudo para realmente fazer um grande show. Só não sei se tem muito público aqui no Brasil, mas eu também acabei de conhecer a banda, então não posso falar muito, né? E ainda assim, na segunda linha, outro nome em destaque para mim, Dayglo, que para mim é aquela banda que veio meio que para colocar no mesmo lugar que foi colocado o Wallows nessa última edição do Lola, né? E tem uma sonoridade próxima até o Wallows. É, o Dayglo é uma banda de indie rock bem dançantezinha, aquele indie rock raiz, né, com aquelas guitarrinhas e tal. Acho que a galera pode curtir bastante. Dos nomes de indie rock menores, né, do line-up, que é sempre um lado que eu sempre fico reparando bastante, o Dayglo talvez seria a banda em potencial para se tornar gigantesca no país, que eu mais apostaria minhas fichas aí. Eu acredito que eles devem fazer um show bem divertido. Seguindo em frente para a próxima linha, temos ali Nothing But Thieves. Gente, Nothing But Thieves é uma banda que eu conheci logo no início deles e eu sempre achei bem divertido, só que eu não ouço com tanta frequência. Eles já abriram shows aí durante sua carreira para o Muse, vão abrir shows para o Green Day, se não me engano, no início do ano. Então, assim, o Nothing But Thieves realmente tá com a agenda bem cheia, tá de disco novo. Eu acho que tem tudo para realmente agradar bastante a galera aí. Já fizeram um show aqui no Brasil, eu acho que o público deve estar tá bem feliz aí de ter o Nothing But Thieves tocando no Domingão do Lula. Agora vamos para a última linha aí do festival, né? Vamos com Ima, que é uma cantora, traz esse som meio indie, meio pop, e que eu, na hora que vi, eu fiquei muito satisfeito, sabe? Porque a Ima é uma cantora que eu conheço há alguns anos e eu sempre achei ela uma das mais interessantes. Ela lançou um EP esse ano com a Jadis aqui, está incrível. Se fosse, tivesse mais umas duas ou três músicas, se saísse do âmbito EP para um lado de um disco novo, eu diria que a Ima certamente seria citada aí como uma das artistas de discos, como uma artista de melhores discos de 2023. É realmente muito interessante ver a Ima lá. Ela deve pegar um horário bem complicado, né? Bem tipo meio-dia, 1 hora da tarde no máximo. E para fazer um show de 40 minutos no máximo também, o que é uma pena. Mas para quem chegar cedo no domingo, certamente vai gostar bastante do show dela. E também temos ali Brasa, né? Uma grande banda aí do rock nacional, que certamente essa vai trazer bastante gente cedo lá para assistir eles. Acredito que vão fazer um show bem interessante ali no domingo de Lola. E acho que é isso, gente. Acho que eu consegui dar uma boa passada aí no domingo também, mostrando que por mais que seja esse sábado tem mais em minha cara, domingo tem muitos artistas interessantes também para se assistir. E bom, desse domingo, deixa eu ver se o mais que já secou algum dos artistas. Já trouxemos conteúdo sobre algum artista aqui, e foi exatamente uma das últimas que a gente trouxe aí, né? A Ima. A gente já dissecou o primeiro disco dela e indico bastante vocês escutarem. Só pesquisar aí na Noisecast Ima, certamente vocês vão escutar e acredito que gostar bastante de conhecer uma essa grande artista nacional aí. E, gente, no mais, é isso. É o line-up do Lollapalooza. Foi meio que dissecado agora por mim, né? E para encerrar, eu queria só fazer um breve comentário a respeito do que eu achei do line-up do Lola. Eu achei que é um bom line-up. É, não está entre os meus favoritos, mas também não está entre os piores. A questão do Lollapalooza dessa edição, para mim, é que nos headliners eles acertaram muito. É uma das edições de headliner assim, que eu acho que eles realmente mais acertaram para o público brasileiro. Acho que tem nomes excelentes. Minha única crítica é realmente por que não trazer o Gilberto Gil para headliner, se Limp Bizkit e Titãs também estão como headliners, né? Enfim, Acho que foi um pouco mal pensado assim, pelo menos eu faria diferente, mas respeito demais, né? Lógico. Vamos lá, outros comentários que eu queria fazer a respeito dos nomes nacionais. De verdade, eu dei uma checada com os lineups anteriores do Lollapalooza para poder afirmar isso com toda certeza e realmente não tem dúvidas. O lineup do Lollapalooza na parte Brasil, na parte nacional desse ano, é a melhor edição do Lollapalooza na questão shows nacionais. Vão ter artistas maravilhosos, bandas, cantores, cantoras, enfim, todos os nomes ali realmente são de muito destaque. É um line-up muito bem recheado de artistas brasileiros. Acho que foi um mega acerto. E agora o lado que eu diria que abaixa um pouco, assim, né, que deixa um pouco menos positivo, é a questão de poucos artistas de hip-hop realmente, assim, que levam multidões. Eu esperava pelo menos um nome maior do que o Jaden, por exemplo, ali. E acho que talvez ficou devendo um pouco nessa questão. Acho que o lineup do Lula desse ano acabou esquecendo um pouco do hip hop e não entendo muito bem o porquê. Além disso, eu diria que a meiuca, né? Vamos colocar assim, quando você chega ali na terceira, quarta e quinta linha do lineup, você olha assim, até dividindo por dia, você fica, pô, vai ter um ou outro artista ali muito bom, mas. Antigamente o line-up do Lola, o destaque sempre ficava nessas terceira a sexta linha, vai, vamos colocar assim, que eram muitos nomes legais e isso é uma coisa que eu senti um pouco falta já desde da edição de 2023. Eu achei que os nomes nacionais e os nomes de headliners estavam excelentes, mas a meiuca deixava um pouco a desejar do que já foi e poderia ter sido, né? Mas mesmo assim, Lollapalooza 2024 veio com um line-up bem interessante. Ao contrário de algumas contas de Twitter de frequentadores de festival, né, que eu diria que é o influencer de festival, que ficaram afirmando que é o melhor line-up da história do Lollapalooza, não. Já a gente tem que botar um pouco o pé no chão e falar realmente a verdade. Não é o melhor, mas também não é o pior line-up. Acho que tá bem interessante. E dito isso, né? Eu posso apenas realmente dizer que a Sketch tem interesse de aparecer pelo Lollapalooza, mas a gente ainda não sabe se vai comparecer. Mas, de qualquer forma, é esse o veredito aqui do na Sketch pelo lineup do Lola. Tudo sobre o lineup, eu acho que eu realmente consegui trazer bastante informação aí a todos. E comentei vários nomes aí, né? De relevância, vamos colocar assim, do lineup do festival. Eu acho que certamente você que está nos ouvindo até agora gostou bastante. Então, se você está, inclusive, escutando até agora, peço para que você siga o Noisecast na sua plataforma de áudio. Se tiver como, avalie com 5 estrelas, a gente agradece demais. Isso ajuda a divulgação do Noisecast por aí. E, é claro, se quer divulgar ainda mais o Noisecast, compartilhe aí com algum amigo seu. Seja esse episódio do Lola ou qualquer outro episódio aí, maratona aí o Noisecast. A gente tem episódio falando de festival, falando de discos, falando de conteúdos variados perante a música. E é isso. A gente vai ficando por aqui nesse Noise de hoje. Logo a gente volta com mais um programa no Noisecast. Um abraço e fui!